Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Esta é a segunda parte do nosso podcast sobre Estúdio Ghibli. Aproveitem e espero que curtam. Já falando da viagem de Chihiro, mais alguma coisa para acrescentar, mano?
Não, mesmo, falei do Ponyo, né?
Ponyo também, produzido em 2008, dirigido pelo Hayao Miyazaki, o nome original Geki no Ye no Ponyo. Cara, eu vi entrevista que ele estava falando sobre isso, porque é outro elemento, não é muito frequente, mas aparece nas histórias do Miyazaki, sobre o futuro distópico, sobre o mundo distópico. Ele mesmo já falou que, numa entrevista brincando, que ele queria sobreviver ao apocalipse para ver como é que as pessoas vão se desenvolver depois disso. Por isso que tem os elementos de fim do mundo em algumas histórias, igual Náusea do Vale dos 200, mas o Túmulo dos Vagalumes também conta nessa situação.
É coisa de futuro distópico?
É.
Não, depois do passado distópico, meu amigo, futuro distópico não é nada.
É, esse aqui é, cara. Hugo, você assistiu o Castelo Animado?
Assisti, mas eu não fiz resumo dele. Mas eu posso me salvar com outro cara aqui, ó. É que eu vou me salvar. É, outro que vocês não falaram dele, tá? E ele fez um filme muito bom, que é o Sussurros do Coração, do Estúdio Ghibli, né?
Uhum.
É o Yoshifumi Kondo. Eu não sei se é assim que fala, não sei falar japonês. Ele era a principal aposta do Takahata e do Miyazaki para seguir seus passos. Ele é aluno dos caras. É, vamos falar dele também, a gente esqueceu dele. E ele fez um filme, que é o Sussurros do Coração, que é uma história que fala de honesta sobre maturidade, do amor, sobre maturidade, de ter o outro, de conhecer e interagir. O único problema com o filme é que ele demora pra engatar, né? Como sempre, os caras vão conversar primeiro, vão mostrar, olha, eu sou assim, assado, eu tenho isso, eu tenho aquilo no meu coração. Por isso que o cara é aluno do Miyazaki, né? Igual que a gente tava falando o tempo inteiro. Mas quando ele engata, né? Aquela hora familiar de adolescente que nos vende, a gente acompanha até o final. Aí a gente vai até o final pra saber o que vai acontecer com os dois. Se vão namorar, se vão namorar. E não pode dar spoiler, mas eu queria contar a cena e não pode.
Esse é outro ponto que vale a pena ressaltar. Os desenhos do Ghibli, que muitas vezes não falam sobre aquele tema grandioso, né? Que a gente tem, igual o Túmulo dos Vagalumes, Mononoke Emi, Náusea, que é meio é épica a história.
São grandiosos, né? Aí vem com essa simplicidade aqui. Nossa, história de adolescente, o cara toca violino pro outro.
História como Meu Amigo Totoro, em Serviço de Entrega da Kiki, que é uma coisa bem basicona mesmo, é bem...
O Serviço de Entrega da Kiki eu cheguei a assistir.
Chegou a assistir?
Cheguei a assistir. Não, eu assisti assim, eu não vou saber falar direitinho assim, mas ele eu achei bonitinho também. O que me comoveu mais no caso foi me comprou mais pela questão da animação em si, da batalha dela, da batalha diária dela. Eu achei bonitinho.
Aquilo foi muito legal, velho, porque fala um pouco sobre maturidade, fala um pouco sobre desenvolvimento pessoal, que a Kiki teve que... Ela saiu pro mundo, teve que escolher arranjar uma cidade para morar e começar a tocar a vida por conta própria.
Isso, eu achei bem bacaninha, assim. Achei pela questão, assim, dela ser uma bruxinha, né? Então, achei interessante isso, assim. E, assim, no caso do Estúdio Ghibli, do a gente tá falando, ele te compra muito pelo trabalho delicado que ele faz na animação. Então, por mais que você não esteja com a cabeça quente, como assim, que igual... Eu não vou saber falar muito sobre o Serviço de Entrega do Kiki, que eu tava com a cabeça quente no dia, mas ele conseguiu me acalmar. É um ponto que eu te falo, assim, que é por mais que você esteja no momento, assim, da vida, ele te dá um acalento. Foi a questão que eu usei.
Cara, a questão do acalento foi muito legal isso aí.
Eu tinha visto um vídeo do Max Valarezo falando exclusivamente sobre esse desenho, aquele ponto da comunicação. Para muitas pessoas, às vezes não é natural, não é fácil de aceitar uma menina pré-adolescente ou adolescente como protagonista e você conseguir fazer um link de comunicação e se enxergar naquele personagem. O Max estava falando sobre isso, que quando ele assistiu o desenho, ele se lembrou da época que ele morou sozinho, fazendo graduação, pós-graduação na França. Aquelas situações, você ter que se virar para achar um lugar para comprar pão, devia ter algum financiamento, algum subsídio, mas assim, se virar para ter contato, saber como é que você vai pegar transporte para a escola, saber como é que você vai se virar, o que que você vai fazer na sua folga, todo aquele processo. É interessante que como Miyazaki constrói o personagem humano, quando você está perto daquela situação, você consegue se conectar, se enxergar naquele personagem, independente de etnia, de idade, de gênero.
Igual eu te falei, ele causa uma imersão, assim, ele te leva para pensar na sua própria vida. É interessante isso. Você faz uma análise completa sobre você mesmo.
Vou trazer um filme aqui que não tem nada a ver agora, que eu acho importante falar dele nesse contexto que vocês estão falando. É uma parceria do Ghibli com um estúdio alemão, é o Audi, franco-alemão, na verdade, o Audi Bunch, que é a Tartaruga Vermelha. Mantém todos os traços do Miyazaki, toda a história do Miyazaki, só com a pegada europeia. Agora sim, aí uns
Olha.
trazendo já a história para o lado europeu.
Isso eu tenho que procurar também.
Inclusive, o filme é lindo, né? A animação perfeita, como sempre. E abre mão do diálogo, porque os dois personagens é um homem e uma tartaruga vermelha. Então você vai entendendo tudo através do desenho. Aqui o Miyazaki chega num ponto de te contar tudo através da animação. E a trilha sonora, né, que foi considerada uma das 20 melhores aí de animações do mundo.
Chique, velho.
Isso.
É, esse a gente aqui foi esse aqui eu ia deixar para o final, mas vocês estão falando, eu falei, não, deixa eu falar dele, que é franco-alemão, porque eles já falaram da questão dele ser inspirado na Europa, essas coisas todas.
Le Tour de Rouge.
Outro. Eu tava falando sobre a questão dos diretores. Além do Isao Takahata e do Hayao Miyazaki, o Ghibli contrata vários diretores. Você tava falando do Horiyuki Murita, aliás, você falou do Yoshifumi Kondo, né?
Isso, Yoshifumi Kondo. Só para pôr o nome do cara aqui, que é o único nome que a gente não vai falar em japonês hoje, que é a direção do Tartaruga Vermelha, por ser uma obra franco-alemão-japonesa, que é a direção do Mikael Dudok Utdewich. Eu acho que fala assim, me perdoe os ouvintes se eu estiver falando errado, tá? Mas supervisão toda do estúdio Ghibli, Toshio Suzuki e o Miyazaki.
Muito foda, cara. É, além deles, teve outros diretores. Vale ressaltar aqui Horiyuki Murita, que trabalhou como animador no Akira, que além dos trabalhos do Ghibli, ele trabalhou para Toei Animation.
Que isso?
Opa, aí sim.
Um dos sucessores do estúdio Ghibli é o Gorō Miyazaki, filho do Hayao Miyazaki, que começou com Contos do Terra e Mar. Apesar de uma citação média da crítica, ele ainda vai entregar esse ano Aia e a Bruxa, Aia no Majô, que é dele, que vai ser a primeira animação em computação do estúdio Ghibli.
Vamos dar uma olhada como vai ficar, né? Porque,
É, vamos assistir.
apesar de serem muito cuidadosos, né, com isso, então.
Mas apesar de que esse aí ainda vai demorar para a gente conseguir ter contato. Vai ser lançado no final do ano no Japão e não vai ser lançado no cinema, ele já vai direto para a NHK, né? Vamos ver quanto tempo até chegar no Brasil.
Desculpe, defina para mim NHK que eu tô por fora.
Canal Nacional Japonês.
Aí, os caras conhecem, viu, querido ouvinte? Os caras conhecem coisa aí que eu nem sei, mano. Não é minha
O Fred,
especialidade,
ele
mas
manja. O
estamos
Fred,
indo.
se for pesquisar a cabeça desse homem, você fica doido.
De jeito é trabalhar 5 minutinhos em cima do horário. Continuando aqui, você chegou a assistir o Contos de Terra-Mar?
Contos de Terra e Mar.
Esse foi o primeiro que você
Não,
viu?
primeiro já foi com o Porco Rosso, aí depois eu engatei. Porco Rosso, Porco
Invocou
Rosso.
mesmo.
Velho, como é que não empolga com o Porco Rosso? Você assiste
Nossa,
depois.
cara, é muito legal, cara.
Eu vou assistir para poder ter uma ideia.
Ah, e aqui também vale outro ponto para falar, porque apesar do desenho ter muita menina, não sei se o Google percebeu isso, você não, e muita mulher, desenvolvimento geral, você não consegue ter uma imagem sexualizada delas.
É, verdade. Não tem isso. Tanto é que quando a menina tira. Não, não pode contar que isso é spoiler, né? Mas ela tira a roupa, você não vê nada demais.
É, assim, mesmo o caso da princesa Mononoke, que por mais vestida que ela esteja, tem hora que ela tem as trocas de roupa, tem mesmo o caso da Eboshi, é um galpão cheio de prostituta, em momento nenhum você tem uma imagem sexualizada daquela
É um
situação.
cuidado que ele tem com
É
isso.
um cuidado, né? Ele quer apresentar o roteiro e a arte, e não chamar atenção por outros lados, né?
Bem em cima disso mesmo.
Gente, eu achei os Contos de Terramar bonitinho, mas o site que eu peguei aqui e tal, ele fala que não é. Tenta fazer novamente a fórmula do Estúdio Ghibli, equilibre e não consegue, porque o roteiro ficou um pouco aquém do que a gente está falando do Miyazaki, do pessoal. E a abordagem não ficou muito legal. Tanto é que o diretor é o Goro Miyazaki. A crítica que eu faço é que, por algum motivo, ele se desvirtua. No decorrer da história, vem aquele potencial, você fala, nossa, vai ser grandioso, como o Porco Roxo, como o Sussurro do Coração, que demora, mas vai ser grandioso, e é grandioso, quando engata, e já os Contos de Terramar não chegam naquele ponto Ghibli de filmes. Mas compensa assistir, viu, gente?
Não chegou igual o caso do Castelo Animado, né?
Castelo Animado é legal, eu não... Pode falar você dele.
Vale a pena. É a direção do Hayao Miyazaki, lançado em 2004. Nome original, Haru no Ogokushiro.
Mano, os caras pegam o nome original, não conseguiu os nomes original, pra nem dar risco pra falar japonês.
Cara, eu acho que eu entrei num buraco de minhoca, porque eu achei a lista, depois eu fui procurar de novo pra pegar o resto dos nomes lá, não consegui.
Caramba!
Esse aí é aquele mesmo caso do Porco Rosco, Gu. A protagonista começa sendo amaldiçoada. Só que as regras da maldição, a gente tem esse negócio na cultura ocidental, né? A maldição normalmente é mecanizada, né? Por mais que seja mágico, você tem regras muito bem estipuladas. Nesse Castelo Animado, as regras da maldição são muito flexíveis. Tanto que a menina, no começo da história, a menina encontra com uma bruxa e ela é amaldiçoada e se transforma numa velhinha, bem idosa mesmo. Aí ela vai nesse castelo. Outro bruxo lá, que ela acredita pode reverter o feito que tinha sua maldição. Em pontos da história, ela vai rejuvenescendo, sem mais nem menos. Aparentemente sem motivo. Como se a maldição estivesse enfraquecendo. Aí entra aquela questão metafórica, não vou entrar no assunto, não vamos dar spoiler, mas a magia lá funciona de uma forma diferente. A gente não tem aquela coisa que você fica esperando do desenho, né? Ah, a maldição vai ser quebrada por causa disso. Não, passa totalmente longe, cara. Não tem nada do que você espera acontecendo.
Falando assim, eu assisti esse desenho. Esse eu assisti também. Eu assisti, não vou lembrar pra falar alguma coisa, mas eu gostei. Eu lembro que eu gostei.
Interessante.
Cara, falando um pouco sobre o estudo Ghibli, pronúncia em japonês Jiburi, foi fundado em 15 de julho de 85 pelos diretores Hayao Miyazaki, Isao Takahata e pelo produtor Toshio Suzuki. Importante falar que não só o Miyazaki, como o Isao Takahata é muito responsável pela fama e pelos trabalhos do Ghibli. Dos trabalhos que o Takahata dirigiu, o mais famoso deles é No Túmulo dos Vagalumes. Um dos mais importantes deles também tem Memórias de Ontem, Meus Vizinhos dos Yamadas e O Conto da Princesa Kaguya. O Takahata, histórico dele, ele nasceu em 9 de outubro de 1935. E faleceu em 5 de abril de 2018, com câncer no pulmão. Ele era formado em literatura francesa.
Isso explica muita coisa.
Cara, ele estuda uma carga muito forte. O próprio Toshio Suzuki, que é o produtor do Ghibli, é o cara que entra com dinheiro mesmo, ele é formado em literatura também. Bem, são formados, agora não tenho certeza qual que é a formação do Miyazaki. Mas, pra você ter uma ideia, uma das referências do Miyazaki é o Antoine Saint-Exupéry.
Olha só.
Falando mais de metalinguagem aqui, o Estúdio Ghibli tem contrato com a Disney.
Quem não tem contrato com a Disney?
É hoje em dia, né? Nós ainda.
Vamos ver quando é que vai...
Não, calma, a gente vai batalhar, a gente vai chegar com um contrato com a Disney também. Não.
vamos ver quanto eles pagam na nossa
aula. Porra, é pela alma, achei que era pelos trabalhos.
Ah, velho, sabe como é que funciona?
Puta merda, esse comentário não pode ficar no podcast não, mano.
Nossa, não, ainda não.
Cara, essa foi pesada, tensa.
Você vê o respeito que o Miyazaki tem, o próprio Estúdio Ghibli tem, existe entre as distribuidoras e a própria Disney um contrato de não edição. Tudo que sai do Ghibli sai da forma como foi construído sem edição.
Ah, esses aí não venderam uma não, cara.
Ah, esses não, cara, esses aí manteve, Samurai. Teve até um caso que aconteceu com a Miramax, quando eles começaram a fazer distribuição de Nausicaa, que o vice-presidente achou que o vice-presidente da Miramax sugeriu fazer algumas edições para deixar o desenho mais comercial. O Shio Suzuki, o produtor, mandou uma espada japonesa pro pessoal da Miramax, dizem as lendas, só uma mensagem, sem cortes.
Ah, aí sim.
Nossa. Por isso que a gente consegue ver hoje os desenhos dessa forma, que o personagem simplesmente para e assiste o mundo. Se dependesse da formatação...
Eles teriam cortado, teriam.
Você ia perder fácil uns 20 minutos de desenho.
Outra definição que você pôs na minha cabeça agora é que o desenho do estúdio Ghibli são desenhos de arte.
Sim.
Eu não tinha pensado dessa forma, não. É pra criança, é bonitinho, bom roteiro, mas é arte. arte. Assistir aos desenhos dele é uma experiência.
Isso. Usou uma palavra boa. Porque não é uma coisa assim que você vai é passar o tempo. Você vai sentar e rir ou vai só sentar e distrair naquele momento. Não.
Tem gente que chora, tem gente que vai rir. É.
Aquilo vai te causar a palavra que é usada hoje em dia, uma imersão. Ele vai te levar.
É para você entender, vai te passar uma mensagem, tem alguma coisa.
Preste atenção.
É, preste atenção. E às vezes você vai ter que ler nas entrelinhas. Porque, pelo menos no Porco Rosso, eu senti que tinha muito do autor, muito do roteirista. Aí depois que eu fiquei sabendo que nasceu em 5 de janeiro
de 1941... Quer dizer,
ou seja,
ele viu a Segunda Guerra.
É, ele viveu parte da Segunda Guerra, ele viu o governo fascista japonês, né? Porque o fascismo teve no Japão. Depois ele viu a reconstrução do Japão.
E mais do que isso, ele viu as consequências da guerra, tanto que em vários desenhos dele, Nausicaa, Porco Rosso, Mononoke Ime, Túmulo dos Vagalumes, ele fala muito sobre essa mensagem anti-guerra. Ele fala muito sobre essa mensagem.
Fala mesmo. Tanto é que no Porco Rosso tem uma hora lá que as metralhadoras se calam. Elas falham. Elas se calam. Mas não vamos ficar tentando achar coisa demais, não, que a gente vai achar aqui e vai ser o...
Vai dar um cast só pra ele. Outro detalhe também, o nome do estúdio, Ghibli, foi ideia do Miyazaki. É uma palavra de origem líbia-arábica, usada na Itália para Ghibla. Ghibla quer dizer vindo do deserto do vento. E é a ideia que Miyazaki cria com esse estúdio, criar um sopro de um novo vento na indústria da animação. Foi basicamente o que ele conseguiu fazer.
Basicamente, ele conseguiu, né?
É, ele mudou, cara. Ele mudou tudo. No último podcast a gente falou do Hanna-Barbera, né? Do Hanna e do Barbera, que são dois, mas eu gosto de falar Hanna-Barbera. A gente falou da linguagem deles, que eles modificaram a linguagem dos desenhos animados. E já o estúdio Ghibli levou a animação a um patamar diferente.
É um patamar de arte, né?
Se Hanna-Barbera era aquela coisa, nossa, horário nobre, vamos lá entreter as crianças, beleza, valeu, é isso mesmo. Já o estúdio Ghibli, não. Senta que eu vou te contar uma história. É uma história longa e geralmente ela não é o que você espera. Mas senta, assista, porque eu vou te mostrar algo novo. Essa noção que eu tive com os desenhos animados dele.
Ah, e é bem, bem por aí, cara. Porque a forma como eles contam a história é muito diferente. É mesmo como é um trabalho de arte.
Na verdade, eu usaria uma coisa interessante, uma palavra interessante. A animação em si, ela é como se fosse um cuidado geral. Ela é um cuidado com os olhos, ela é um cuidado com os ouvidos. Você quase sente, né? Tá? Você quase sente o que está acontecendo lá. Você tem um acalento na alma, dependendo do que você vê, porque ela te leva a uma nostalgia e às vezes até uma tristeza. Pessoal, ela te dá um leque quase que completo naquela história.
Mas a arte existe para tocar a alma, Adriano. Se não toca a alma, não é arte. Pode ser que, igual eu acho que eu usei o exemplo dos Vingadores aqui de forma errada, porque é arte, sim. É um outro tipo de arte, mas é arte, porque te toca. Você vê o Capitão América naquele momento ali pegar o martelo do Thor, muita gente que não é como eu, tarado com quadrinho, vai olhar aquilo e falar, nossa, eu sabia que ele era um cara legal, entendeu? Eu sabia que ele tava ali, eu sabia que ele podia fazer. Então toca.
É, e delirar ali também, né?
É. Foi igual quando chegou aquele monte de herói no último, né, no último filme. E eu falei, nossa, é um quadrinho. Eu falei isso com a minha esposa no cinema, nossa, é um quadrinho. Falei um pouco alto, teve gente que riu, mas é verdade.
É um presente para quem lê quadrinho.
A arte existe, isso. A arte existe para engrandecer a alma, seja a qualquer forma de arte.
Então, no caso do Estúdio Ghibli, igual a gente está falando, ele te presenteia com... Igual vocês usaram mais cedo aí, falando. É uma questão assim, o tempo que ele vai te presentear é literalmente essa palavra, é um presente. Você não vai arrepender daquela hora e meia que você está ali, imerso naquela história. Ele vai te presentear com imagem, com história, com roteiro, com tudo, por mais simples que seja.
E outro, falando mais um pouco sobre o próprio Hayao Miyazaki, chegar a pesquisar, ele é de uma boa condição financeira, porque a família dele produzia hélice para avião. Até por conta disso, você vê o reflexo. O trabalho dele tem uma porcentagem autobiográfica, porque muitas das animações dele falam sobre aviação. O próprio Porco Rosso, Nausicaa.
O Porco Rosso, Nausicaa tem a menina do planador. Tem o planador, né, cara?
Tem Vidas ao Vento, que é sobre um desenhista de aviões que tá produzindo aviões pro Japão, pra Segunda Guerra Mundial.
Não, eu não vi, hein? Vidas ao Vento, não vi. Vou pôr na lista aqui.
Porque esse daí também é bom.
Eu tô evitando filme triste, eu vou avisando.
É triste esse?
É drama, não é aquele negócio que você vai chorar de soluçar, mas é uma história forte.
Ah, mano, eu chorei com o Frodo, velho.
Põe o pé no acelerador.
Eu falei assim, não vou...
Que tristeza, gente.
O próprio Princesa Mononoke, velho, o enche d'água na hora que eles encontram com o espírito da floresta. Foda pra caramba. Os momentos finais dos espíritos... As tribos animais, do espírito do... Da spoiler. Do espírito do lobo, do espírito do javali, é pra cortar o coração mesmo. É pra chorar de soluçar.
Acabou a graça da gente.
Mas de qualquer jeito, muda. Assiste, você não vai arrepender, não. Assiste Princesa Mononoke. Pode assistir o Vidas ao Vento.
Não, Princesa Mononoke eu quero ver. O Vidas ao Vento, meio assim.
Ih, meu Deus do céu. Eu vou ver o Vidas ao Vento e te falo.
É, você chora muito.
Aí você vê Princesa Mononoke e me fala.
Tá, beleza.
É, cara, vai ser uma sensação de melancolia que você viu no... A viagem de Chirinho na segunda metade do desenho. É aquela sensação de melancolia.
Caramba, meu Deus, é o abandono total de si mesmo.
Hein? É. Aí completa assim, ver o filme sozinho, à noite, bebendo.
Não, não. Isso aí é que. Isso, se for num sábado, dá suicídio, mano. Agora.
Ouvindo Campbells.
Não, aí acabou.
Nossa hein? Senhora. Aí você coloca Odd to My Family, cara, e bota em slow motion. Nossa.
Ah, acabou mesmo, cara.
Aí você esconde as armas, tudo que você tiver em casa. Casa, tranca tudo, porque senão você vai buscar ela e fala assim, ah, acabou, chega, fazer o quê?
Falando nisso...
Eu preciso amordaçar cachorro.
Falando em melancolia, outro também que é bem carregado nessa pose de melancolia é o último, mais recente do Estúdio Ghibli, que é As Memórias de Marnie.
Esse eu não sei se eu ouvi.
Esse também fala muito sobre família, sobre a autoaceitação, uma história muito bem construída, baseada no romance... inglês, escritora inglesa Where is Marnie?
Oxe, ele é de que ano?
Cara, esses negros.
When Marnie Was There. É de 2014. Também saiu no último lote dos animações da Netflix. Vou censurar essa aí porque a Netflix não tá me pagando.
Isso. Não, você faz um mu.
Tá na Netflix esse aí? Mas coloca aí, a Netflix não tá me pagando. Quem sabe alguém na Netflix ouve, mano, e começa a mandar uma grana pra nós aí.
Resolve. Fala assim, não, a gente vai bancar vocês.
Aham, vou bancar vocês na porrada. Peraí. Ainda processa essa gente porque usou o nome deles então
usa o Mu
aí. E cara, esse daí também é outro caso, a gente simplesmente não sabe pra que lado que vai levar a história. Você imagina que a história vai seguir um rumo, a algum ponto, esse aí como a história ficou bem mais simples, a algum ponto você consegue enxergar, mas como a história vai ser levada, não tem previsão nenhuma, você não consegue prever de forma alguma. Muito bem construído.
Aí é bom, aí é deles mesmo, né?
Esse é...
Quando você não consegue perceber, aí é o selo Miyazaki de qualidade.
É, cara, o exemplo mais puro disso foi meu vizinho Totoro, meu amigo Totoro, porque é bem simplão mesmo a história, é pra contar a adaptação das meninas, as duas protagonistas lá, com a mudança, que elas teve que mudar de casa por questão de doença da mãe. Outro ponto autobiográfico da história do Miyazaki. A mãe dele morreu de pneumonia, tuberculose, morreu de uma doença do pulmão. E por causa da doença, eles precisaram se mudar algumas vezes. E teve que afastar da família. E ainda é que ele tem uma visão muito próxima de querer ver a figura feminina mais de perto.
Ele é casado? Foi casado?
Ele é casado, pai de 4 filhos.
Caramba.
Deixa eu editar a equipe que pode ser 3. Deixa eu achar aqui.
Ou 10, né?
Pô, 3 é isso mesmo.
Ou 10.
Ou 20.
12.
Um em cada porto aí do Japão.
Não, ele é casado e pai de 2 filhos.
Aí, ó.
Mano, você pôs mais 2 na conta do cara.
Pois é, não dá problema. É que eu fiz errado mesmo. O pai dele é que é pai de 4 filhos. Ele é o segundo mais velho.
Ah.
Entendi. Ele não é o primogênito.
Aí, falando um pouco sobre o Gorō Miyazaki, ele realmente começou com receio de seguir os passos do pai, tanto que ele se formou em paisagismo e foi responsável pela arquitetura do Museu Ghibli e foi contratado pelo Isao Takahata, e não pelo pai, para começar a dirigir. Ele entrou como animador, depois virou diretor do primeiro desenho que ele fez, que foi o Contos de Terra-Mar. A partir daí.
Que a galera fala que não presta.
É, que ficou bem fraco.
Eu acabei de falar. É.
Aí conta, porque é aquela questão de você assinar Miyazaki, né? O peso disso é muito grande, cara. E você assinando Miyazaki e ainda faz uma animação, o peso disso é muito grande.
Contos de Terra-Mar.
Mas não é considerada a pior obra, viu, gente? Vou deixar bem claro que não é considerada a pior obra. Está entre as 20 melhores.
Tanto que depois disso, quando ele fez a próxima animação, na Corina Cocorico, a crítica teve uma aceitação muito maior e agora estão com expectativa alta, por mais que não queiram, mas estão com expectativa alta, com o Aya no Majo, a Aya Bruxa, que é o próprio trabalho do Goro, pelo estúdio Ghibli.
E vai ser bom, vamos dar uma fé pro menino aí, o cara é filho do pai dele.
Isso é bom, cara. É o mesmo caso, né, cara? Como é que o filho do cara que tá assinando King e começa a escrever tá se sentindo?
Engrilado.
É, então, uma pressão danada, né? Sobrou amaldiçoado, eu achei interessante.
E o livro dele é bom.
É.
O livro dele é bom. Esse amaldiçoado que você fala é o do Terno.
Não, amaldiçoado é aquele que a maldição dele, ele aproxima das pessoas, elas é obrigada a falar a verdade.
Ah, é dele?
Ele tem chifre.
Ah, tá. Esse é legal. É dele.
É, do filho do King.
Mas o que eu tô falando é um do Terno, cara. O fantasma é um fantasma que faz hipnotismo. Hipnotiza as pessoas, o fantasma. Muito legal.
Aí ainda falando sobre o Aizawa Takahata, o último trabalho dele foi, antes de falecer, foi...
Esquenta a cabeça não, gente. Esse é um assunto que eu não dominava. É muito complexo, é muito, muito legal.
O último trabalho dele antes de falecer em 2018 foi o desenho que ele fez em 2013, Conto da Princesa Kaguya. O estilo de animação desse é muito diferente do estilo Ghibli, porque os desenhos parecem que são pintados. E não é só um desenho em animação. Parece que é uma pintura que se mexe.
Pintura que se mexe aí é legal, hein?
Caramba. Contos da Princesa Kaguya?
Isso.
Deixa eu ver se eu acho um frame dele aqui pra eu dar uma olhada.
Ah, tô vendo aqui a capa. O Conto da Princesa Kaguya.
Isao Takahata 2013.
Interessante.
Moço, que legal. Tô vendo a Princesa Kaguya dançar aqui. Muito legal. Muito legal.
Não sei se vocês estão vendo.
Eu também tô
por aqui. A coleção de imagens aqui. Uma das imagens que eu vi no desenho é essa da princesa com um kimono branco de dentro de uma flor de... Parece uma flor de lótus. Essa imagem?
É que eu tô vendo ela tá dançando numa chuva de pétalas.
Uhum.
Essa imagem dela dentro da flor, essa...
Não é muito bonita.
Parece uma flor de lótus, é desenho mesmo, do jeito que a imagem dele tá lá.
Nossa, é muito delicado, né?
Não, pra vocês que desenham, deve ser uma coisa de louco ver isso aí, né?
Não, eu rabisco, o Fred desenha.
Amém, um dia eu chego lá.
Não, vocês dois desenham muito bem.
Moura, você tem que...
Cada um dentro do estilo.
Você tem que usar o poder do universo. Fala assim, eu desenho pra caralho.
É, aí você vai desenhar um falo.
Não, quando eu comecei a fazer isso, exploraram roubando os desenhos. Eu parei.
Cara, mas assim...
A estrelinha, mano. A história da estrelinha até hoje, meu Deus do céu.
Não, teve mais coisa.
Cara, mas apesar dos trabalhos, os mais conhecidos da Takahata, ele também tem desenhos de humor, comédia, como... Meus Vizinhos e Yamada. E ele também é responsável por alguns curtas de animação que são exibidos no estúdio Ghibli lá no Japão. Outro ponto também, o Ghibli não é conhecido só pelos longa-metragens, eles também têm curtas-metragens que são passados exclusivamente no Japão.
Pelos curtas, interessante mesmo. Eu tô vendo aqui a capa, Meus Vizinhos, os Yamadas, é bem caricato, né?
É.
Se for olhar para um lado, não tem nada a ver com o traço mais assim que a gente está acostumado com vendo mais, né? Do estudo Ghibli. Os Vizinhos é bem caricato.
E falando agora um pouco sobre o chefão, o Shiro Suzuki, foi presidente da empresa até 2008. A partir de 2008, quem assumiu foi Koji Hoshino, que é ex-presidente da Disney Japão. O Hoshino foi escolhido para assumir a presidência da Ghibli por causa da colaboração dele para os estúdios Ghibli no processo de distribuição e revenda desde 1996. Toshio Suzuki saiu da presidência e assumiu um cargo de consultor, de colaborador, porque o objetivo dele era continuar mantendo aquela posição de colaborador, de aumentar o nível da animação sem necessariamente trabalhar como animador.
Abaixa o volume aí que eu vou dar uma notícia aqui. Eles já venceram a mostra Animamundi um monte de vezes.
Uma porrada de
vezes. Uma caralhada de vezes, como vocês gostam de falar.
Uma caralhada de vezes, cara.
Foi recebeu mesmo. O prêmio especial do júri na mostra Um Sertão Regar, Festival de Cannes, cara. Viagem de Chihiro e Meu Amigo Totoro. Você vê que é diferente. Viagem de Chihiro é aquela coisa bem técnica, bem de roteiro pesado, denso. E Meu Amigo Totoro, aquela coisa leve pra criança e pá. Olha pra você ver, os dois ganhou a mostra especial do júri de Cannes 2016. Interessante.
Toda vez que eu falar do Ghibli, todo mundo fala de Meu Amigo Totoro. Eu não tava com expectativa, porque realmente, quando você começa a entender Ghibli, você não sabe nem o que você tem que esperar do desenho.
Entendi. Eu vou ter que assistir o Meu Amigo Totoro, velho.
Eu também.
Não espera nada, não, cara. Não tem como esperar nada do desenho. E é daquele desenho.
Sério?
Só sobre o cotidiano, mas assim, é o trabalho do Miyazaki, presta atenção na paisagem, presta atenção no ambiente, é só aquilo, e é muito bonito.
Não, eu sei que muita gente é invocada com esse desenho, apaixonada com esse desenho, até ele fala ator, né, que o pessoal deve conhecer muito Mythbusters, o Adam Savage, ele é apaixonado com o Totoro, tanto que muitas vezes nas Comic Con ele já foi fantasiado de Totoro.
Que legal, cara.
O Adam Savage?
E isso, ele é apaixonado com o Totoro.
Caramba!
O desenho é apaixonante. De todos que eu assisti até agora, o meu favorito ainda é a Princesa Mononoke.
Eu vou ter que ver esse, eu vou ter que ver os Vagalumes.
Eu vou ter que ver muita coisa também.
Vou ter que ver o Porco Rosso agora.
O problema disso é que eu tô sem tempo pra assistir. Até peço desculpas ao Fred e ao Adriano, porque eu adoro fazer esse podcast com vocês, gosto muito, mas a pesquisa agora não foi tão boa. Eu senti falta de pesquisar mais, de ter mais tempo pra dedicar essa pesquisa, porque é um assunto saborosíssimo.
Você viu a animação, você viu o que, que é o Ghibli. Com duas ou três animações, você já entende o que, que é.
É arte.
É arte, cara. E assistir mais daquilo não é você ver mais do mesmo, é enriquecer mais uma coisa que já é rica. Uma animação já é um tesouro.
Como eu disse no começo desse podcast, né? Eu sou acostumado com arte sequencial americana, com quadrinho americano, desenho americano, né? A animação americana, que tem algumas coisas que são muito boas, tem outras coisas também que são legais, mas o contato com o Ghibli, dessa vez, com esse olhar, já estando mais velho, né? Estamos aí com nossa faixa de quase 60 anos aí. Não, eu não vou contar a minha idade aqui, né, velho?
Não, a voz é de um garoto, então não conta a idade.
Não, beleza. Então é diferente. É olhar o mundo sob uma nova ótica. É abrir o olhar para uma nova mídia. Não tem jeito. Construir, como construir um personagem. É uma aula.
Mas uma coisa que é interessante, porque você mesmo ensinou uma vez, Fred. Você falou assim, quando o roteiro é bom, você pode fazer uma história com um moleque sem vergonha que fica bom. Só que nesse caso, o roteirista é cuidadoso, o animador é cuidadoso, o desenhista é cuidadoso, a direção é cuidadosa. Então, é um prato profundo, é um prato completo.
É um objetivo que eles querem, eles têm um objetivo.
É bem simples, porque, por exemplo, se você tivesse que dispor de alguma coisa, é preferível você dispor do traço do que dispor do roteiro.
Isso.
Eu posso aceitar ter um traço fraco se meu roteiro for bom. Talvez não consiga pagar um bom desenhista, mas eu consigo pagar um bom roteirista. Vou pagar o roteirista. Mas no caso deles, eles não precisam dispor de nada, porque o capricho que eles têm com a animação é muito forte. Eu vi um make-off uma vez da viagem de Chihiro, uma reunião do Miyazaki com o grupo de animadores. Você vai lembrar dessa, Moura? Quando a Chihiro tem que colocar o remédio na boca do Haku.
Nossa, que isso.
Na forma de dragão. O Miyazaki falou, gente, imagina que vocês vão ter que colocar um remédio na boca de um cachorro. Eu quero aquela animação. E os animadores ficaram olhando pra ele com aquela cara de dúvida. Pelo amor de Deus, gente. O Miyazaki falando. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível que nenhum de vocês tenha cachorro em casa.
Eles não sabem o quanto é difícil dar um comprimido pra um cachorro.
Pois é, cara. E aí...
Nossa, vocês têm que fazer isso com gato. Vocês vão ver.
E eu já tive que passar com isso, cara. A hora que eu vi a Chihiro tentando afastar os dentes do Haku, e foi exatamente aquilo, cara, que eu já passei muitas vezes. Você tentando abrir a boca, a pele da boca mexendo de um lado, o cachorro fechando do outro, os dentes travando.
Não, o cachorro perde a pele da boca, mas ele não abre a porcaria da boca.
É, cara, e no desenho da Chihiro, aquilo tava retratado perfeitamente, cara.
Mas volta naquilo que a gente falou no começo, que eu cheguei a falar. É algo que é real. Você fala assim, não, isso acontece mesmo.
Como ele desenha, como ele escreve, desde a coisa mais simples, é encher uma xícara de chá. Você vê a movimentação da personagem, tomando cuidado para não molhar a manga da camisa com chá. É.
Uhum. Não é algo jogado.
Isso aí é um ritual, né? O ritual do chá, né, cara? Tem o ritual do chá. Aí ele se inspira nisso. Você vê que ele conhece. Ele vai lá, olha, eu vou fazer aquilo. Ele vai e faz igual. É no mundo real mesmo.
É, mas uma coisa que ele segue muito, que sai rápido, mas tem a ver, por exemplo, os primeiros desenhos, as primeiras animações Disney, Branca de Neve, coisa assim, era usado em cima de pessoas reais, de cenas reais, né, de filme real, para poder fazer animação. E ele faz muito isso. Ele segue uma coisa real para poder...
Ele observa a movimentação real da uma pessoa e consegue retratar aquilo daquela forma.
Isso, para poder ficar natural mesmo.
Foi você que falou, Mulder, que prefere os efeitos práticos do que a computação gráfica?
Eu prefiro. Eu sou...
Ah, entendi seu ponto de vista.
Isso, eu prefiro, porque, por exemplo, assim, só para você entender rapidinho, o Guilherme Del Toro, o Christopher Nolan, eles preferem um efeito prático ali, que o ator tá olhando, para ele não ter que ficar usando a imaginação. Isso é falso, ele tá vendo ali. É a mesma coisa, movimentação na animação, aquela coisa real ali, ela passa credibilidade. Ela passa tanta credibilidade que, por exemplo, o dragão, igual o Fred citou, que você tentando colocar o remédio na boca do dragão, é uma situação que você passou com um animal, né, um pet seu, um cachorro, um gato, uma situação real, que o dragão voa, você acredita. Você não fica aquele negócio assim, não, isso aí é desenho. Não, você tá ali, ele realmente pode voar.
Você viu isso?
Eu vi.
Cara, outro exemplo também é nesse último que eu assisti, nas Memórias de Marnie, a hora que o protagonista pega um barco para remar, eu já tive que fazer isso, trabalhei em cima de barragem, né, remando. O trabalho com o remo
é pesado.
Pesado, você tem que ter uma destreza para aquilo, você tem que ter uma movimentação correta para aquilo. E a menina não sabia fazer direito. Primeira vez que eu vi o desenho, eu tava olhando a movimentação dela, eu falei, a movimentação dela tá esquisita. Aí aparece a segunda personagem, a Marnie, que é acostumada a pegar o remo e remar com o barco, e a movimentação dela ficou perfeita. E ela comentou com a menina, você não sabe remar, né? Falei, ah, realmente, então. Ela não sabia mesmo, cara. E assim, a pessoa que entende, percebe na hora. A pessoa que não entende, vê que tem alguma coisa errada, mas vai, nesse caso, para contar isso, história, eles ressaltam isso mais pra frente. Você vê a atenção que eles têm com detalhes e a narrativa.
É o que eu tô te falando, por exemplo, assim, se for pegar o bule de chá, se for pegar uma pedra no chão, você nota que tem peso, tem a movimentação do corpo em cima daquilo ali. Não é algum robozinho pegando.
Eles conseguem dar volume, né, cara?
Isso, não é uma coisa assim que...
Eles dão volume no bagulho.
Não é uma coisa assim não natural, uma coisa que você vê um personagem, ele vai pegar algo pesado, ele só vai mais sonoro. Né? Mas você não nota aquilo no corpo do personagem. E eles é diferente, a textura da roupa, a mão, é tudo vai em favor do peso, da gravidade, tudo. Posição das pernas, vai pegar um peso, o corpo muda a posição para poder dar equilíbrio. É tudo delicado, é tudo cuidadoso. É diferente, a experiência é diferente.
Peraí, só um minuto, vocês também estão de sacanagem, né, cara? Fui ver os lobos da Princesa Mononoke aqui, mano.
Ah, vocês falaram que são lobos.
O lobo é maior que a muralha da porra do Castelo da Mulher.
cara.
Caramba, velho. E a Princesa Mononoke dá uma dentada no cara aqui e gosta do sangue do cara.
Não, velho. Agora você vai empolgar em ver.
Não, você pode, assistir, velho. Pode assistir que... Porra! Que, tipo assim, eu vi os que não tinha violência, né?
Ah, verdade.
Agora você vai partir pro violento.
Ah, eu... Não, vou assistir isso aqui depois, cara.
Princesa Mononoke, eu acho que é o mais violento dos desenhos dele. Deixa eu olhar a lista aqui.
Nossa, ela... Inteira, mas... Ela morde o cara, arranca sangue do cara e depois gospe.
É igual... Ah, e tem esse detalhe também. Como é que o sangue é demonstrado no... Se tiver que mostrar, mostra. Mas não é um Tarantino.
Ele não é ralo. Não. Ele é denso, ele é diferente.
Não, é grosso.
Eu não vi o Túmulo dos Vagalumes, então, dos desenhos que eu assisti, Princesa Mononoke é o que tem mais ação e é o que é mais violento até agora.
Agora, só pra citar aqui, tá? Tem uma lista aqui que eu achei na internet do período pré-Ghibli. Pra quem se interessar e quiser ver, seria Horus, o Príncipe do Sol, entre Horus, o Príncipe do Sol, o Mundo dos Pequeninos, da Colina Cucurico, as Aventuras de Panda e seus Amigos, as Memórias de Marine, Ocean Waves, Castelo de Cagliostro e Goshu, o Violoncelista, tá? Que são pré-Ghibli.
Esse também...
é da galera, mas é pré-Ghibli.
Céu Cagliostro também tá procurando.
É, isso até eu vou procurar ele agora porque é Cagliostro, né, cara? Imortal.
A dica, se você quiser pensar com Princesa Mononoke próximo que você for ver, você não vai arrepender, não, cara. É muito forte.
Tá, eu vou chamar minha esposa pra assistir comigo. Que ela gosta, ela gostou, acho que ela gostou mais que eu.
Mas, cara.
Mas vou chamar ela pra assistir, sim.
Minha esposa também gostou.
Ela gosta de coisas diferentes. Ela não conhecia quadrinhos. E ela olhou aqui minha coleção e falou assim: ó, breve, vou pegar isso aí, vou ler isso tudo que você leu. Falei, ó, vai ter tempo.
Molde, faz a saudade.
Então, pessoal, mais uma vez, grato por estar com vocês aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom trabalho, seja lá o que você estiver fazendo, que a gente vai estar aproveitando a sua companhia. Sempre com vocês, sempre que puder. Grato pela companhia do grande chefe, grande Gugu, companhias ótimas, pessoal inteligente, a gente sempre aprende com esse povo.
Eu que aprendi hoje com vocês aí.
E até a próxima.
Boa noite, bom dia, estiver trabalhando, estiver fazendo o que quiser, cara, estiver ouvindo a gente aí, valeu por estar acompanhando a gente. Muito obrigado, aprendi muito, peço desculpas, não sou bom nessa área aí dos animes, dos desenhos japoneses, mas estou apaixonado com o estúdio Ghibli. E mais uma coisinha só para ninguém esquecer, antes um porco do que um fascista. Boa noite, tchau.
E para quem estiver ouvindo, a gente pode entrar em contato através do e-mail confrariamoreate@gmail.com e em breve estaremos também no Spotify.
Opa.
E Facebook.
Spotify mesmo, mano?
Opa, que é bom, mano.
Vamos agora, vamos entrar legalizado, vai rodar Spotify.
Licença livre, beleza.
E agradeço a todos, aqui é Fred Moriarty, a água foi partilhada, estamos satisfeitos, longos dias, bela noite a todos.
Que as tenham dobro.
Obrigado.